A Arquidiocese de Palmas, em cadeia com a Rádio Vaticano e a MNFM 91,1, apresentam uma reflexão sobre o que é o Natal. Trecho da meditação realizada pelo Papa Francisco na audiência geral do dia 18 de dezembro de 2013, na Praça São Pedro, em Roma.
Depois de encontrar e adorar o menino Jesus, Baltazar, Gaspar e Melchior retornam à hospedaria para descansar e passar a tarde. Dois dias antes, no Palácio de Jerusalém, eles já tinham tido um mau pressentimento. Eles tinham intuído a duplicidade maligna de Herodes. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, eles partiram novamente, evitando cuidadosamente cruzar a estrada para Jerusalém, para não correr o risco de se deparar com os guardas de Herodes. Mas naquela noite, os magos não foram os únicos a receber revelações. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito." Agora eles tinham que partir novamente às pressas, sem ter tempo para arrumar um pouco a bagagem. E dessa vez, era uma fuga. Precisam fugir para bem longe, pois a vida do menino está em perigo. O Deus feito homem precisa ser protegido. Jesus, Maria e José tornam-se migrantes deslocados, perseguidos pela maldade do rei, determinado a aniquilar qualquer um que ameace o seu poder. É uma viagem marcada pelo medo, pelo menos nos primeiros dias. Maria, apesar de tudo, tenta sorrir para ele. José está sempre olhando ao redor, temendo que, a qualquer momento, de trás de uma árvore ou do alto de uma colina arenosa, os canalhas de Herodes possam surgir de repente para pegar o pequeno e matá-lo. A notícia da partida dos três sábios da hospedaria de Belém chega ao palácio do rei ao anoitecer. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou matar, em Belém e em todo o seu território, todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. A ordem desumana não surpreendeu os guardas do rei corrupto. Estavam acostumados com suas crueldades e alguns deles participavam delas até com satisfação. Com que coração eles arrombariam as portas das casas em busca de crianças para matá-las na hora, degolando-as como cordeiros de Páscoa? Eles o fazem porque não tinham mais coração. Os menores de 2 anos mortos, com cimitarras em meio aos gritos de dor de suas mães, pais, irmãos e avós. Poucos conseguiram se salvar. Desde o início, a vida de Jesus é tingida de sangue e está inserida no drama do martírio de pequenos inocentes. Enquanto Belém ainda estava se recuperando do ataque dos assassinos convocados pelo rei, e quase todas as famílias tinham sido direta ou indiretamente afetadas pelo luto, Jesus, Maria e José conseguiram chegar a um lugar seguro. A prudência aconselhou José a evitar a rota mais direta e mais curta, normalmente seguida pelas caravanas, a do mar, passando por Hebrom e depois por Gaza. Era a mais perigosa por causa dos bloqueios dos soldados de Herodes. Ao invés, ele escolhe a rota do antigo êxodo hebraico, indo para o Oriente, em direção ao rio Jordão e ao Mar Morto. Lá, ao deserto, mas também um risco menor de encontros indesejados. Por fim, depois de quase 3 semanas de caminhada, eles encontram refúgio na região do Delta do Nilo, em Bubaste, e ficam lá por 2 meses em um acampamento de judeus exilados. Depois, graças ao trabalho de José, eles se mudaram para uma pequena casa não muito longe desse lugar, a cerca de 90 quilômetros do Cairo. 2 anos. A notícia foi esperada por 2 longos anos. O Egito se tornara seu lar, mas não a sua terra. Maria e José continuam sentindo saudades de Nazaré. José sempre pensa na sua oficina ao lado de casa, onde trabalhava como marceneiro, e se pergunta se ainda está lá. O casal deseja muito que o pequeno Jesus conheça o quanto antes o vilarejo, sua sinagoga modesta, mas bem cuidada, os amigos de seus pais e seus filhos coetâneos. Eles querem que o menino não cresça como um refugiado na precariedade. José decide então ensinar à criança a arte de trabalhar com a madeira, para fazer carroças, batentes e portas. Assim que ele tivesse idade suficiente, pretendia levá-lo consigo para o canteiro de obras, em Séforis, para que pudesse ver com seus próprios olhos como é construída uma casa. Jesus não parece nem um pouco ciente da situação vivida por seus pais no exílio egípcio. Com quase 3 anos, é um menino animado e curioso, que brinca no pátio com as outras crianças e à noite adormece nos braços da mãe. Os assentamentos que cercam a cidade de Bubastes estão repletos de judeus fugitivos. Mas há também pessoas deslocadas de outras terras que vieram em busca de salvação e de um futuro. Idiomas e culturas se encontram. Os mais livres, como sempre acontece, são as crianças. Para elas, não há judeus, egípcios, persas ou gregos. Há apenas outros amigos. E todos compartilham os mesmos espaços com simplicidade, unidos pela mesma digna pobreza. Todas as noites, depois que Jesus adormece, Maria e José olham-se nos olhos por alguns instantes, sem dizer nada. É o momento em que lembram de Nazaré. O momento que sempre termina com uma oração a Deus, para que cuide do menino e os ajude a voltar para casa. Nas tardes longas e ensolaradas, de vez em quando acontece que José, depois de voltar mais cedo de seu trabalho, atendendo às famílias das vizinhanças, pare para observar Jesus de longe, enquanto ele brinca com as outras crianças. Olha sem ser visto e se pergunta se aquela criança já tem alguma intuição das suas origens e da sua missão. Quando Jesus o percebe, corre para seus braços chamando-o de Abá. Até quando ele teria mantido essa alegria e leveza? Quando se daria conta de quem realmente era e por que tinha vindo ao mundo? Depois de 2 anos, finalmente, chega a notícia. O rei Herodes, o Grande, está morto. A sua ilimitada sede de poder não lhe concedeu nem um dia mais de vida nesta terra. E uma noite eis o sonho, com uma nova ordem para José. José, como sempre fez, obedece. Sabe muito bem que essas revelações em sonho vêm de Deus. Também desta vez, a viagem é longa. Mas agora nos olhos e nos corações da família, a Nazaré. A expectativa e a esperança. Não há mais medo. Chegam no vilarejo que haviam deixado 3 anos antes, quando o sol está prestes a se pôr. Quase nada mudou. A casa permanece intacta. Até mesmo a horta ainda está lá, embora coberta pelas ervas daninhas. Maria imediatamente acende o fogo para preparar o jantar. Mas não é necessário. Logo os vizinhos começam a bater em sua porta. Alguns trazendo leite de ovelha recém-ordenhado para alimentar o menino. Outros, pão recém-assado, também frutas frescas e tâmaras. A vida da família recomeça na simplicidade de Nazaré. José não teve dificuldade para encontrar trabalho nos canteiros de obras. Ninguém tinha se esquecido dele.